A sexta-feira foi agitada para o mercado de grãos da Bolsa de Chicago e claro que os impactos e os reflexos chegam para nós aqui também no mercado brasileiro. Foi dia do novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, mas parece que a soja quase que ignorou esses números ou reagiu, superou e vai fechando a última sessão dessa semana. O pregão dessa sexta-feira com mais de 1% de alta, aliás, ajudou a puxar o milho na carona com mais de 2% de ganho. Vai terminando, ou quase 2% de ganho, o milho também no mercado futuro norte-americano. Quem nos ajuda nessa análise, como toda sexta-feira, é Vitor Caso, da plataforma Venda na Hora Certa, consultor de mercado. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Sexta-feira, boa para fechar uma semana que foi morna até hoje. O mercado olhou para o relatório do USDA e falou: vamos ver quem é que manda aqui, não foi
Mais ou menos por aí.
isso?
Boa tarde, Carla. Boa
Boa
tarde a
tarde.
todos aí. Sempre um prazer estar participando aqui dos programas e fazendo esse fechamento de semana, esse fechamento de mercado e analisando também esse USDA, né? Esse relatório de oferta e demanda. Veio de lado, né? Ontem deu uma recuperadinha. Hoje, no momento do relatório, a gente viu pouca volatilidade, mas de fato, mais pro final do pregão, o pessoal resolveu comprar e dormiu o final de semana comprado, né?
É verdade, me parece que sim. Vitor, vamos entender primeiro então o que trouxe o relatório. A gente tem inclusive a tabela aqui para a gente analisar os números que mudaram, que não mudaram. Eu vou pedir para o Pedro colocar essa tabela no ar, assim a gente consegue ir trabalhando em cima dos números, né, Vitor? E a gente vai entendendo o que
Exato.
efetivamente trouxe de mudanças para o mercado. Quando a gente olha para a tabela, para o quadro norte-americano, nós temos uma leve revisão para cima na produção de soja, saltamos de 116,8 para 117,05 milhões de toneladas, porém uma revisão para baixo da produtividade, como já era esperado. Mas o que trouxe esse aumento de produção foram áreas plantadas e colhidas maiores também, né, Vitor?
É isso que foge o padrão dos últimos, da série histórica do USDA, né? É essa mudança nas áreas plantadas aí também. E é interessante porque eles têm área plantada e colhida, né? Os Estados Unidos ele tem muito subsídio, muito seguro. Então, diferente do Brasil, que é praticamente a gente só fala de uma área geralmente, lá eles acabam tendo bastante abandono de áreas em função desses subsídios. Então, é por isso que tem esses dois lados. Mas o ponto é, eles trouxeram uma modificação de novo em áreas, geralmente 30 de junho, está cravado, está aqui, não muda mais, né? E agora eles trouxeram esse aumento de área de novo para a soja e também isso refletindo ainda na produção total, né? Isso melhora a produção total, mas é de se esperar que nos próximos relatórios isso reduza esses 117 milhões. O USDA provavelmente, na nossa análise aqui, ele deve fechar na casa dos seus 115. Talvez isso vai aparecer só lá em janeiro, né? Até lá ele vai cortando devagarzinho esses números. Mas fato é que as produtividades em campo vêm boas, mas não tão boas quanto o USDA, está projetando.
Vitor, um outro número que também não me chama atenção porque também se esperava era esse número da exportação, que caiu um pouquinho, de 46,4 para 45,9 milhões de toneladas. Essa revisão também tímida, te chama atenção? Essas exportações norte-americanas de soja podem ser menores do que 45,9 milhões de toneladas?
Vão ser, né? A não ser que aconteça algum
Inevitavelmente.
milagre aí, e que a China compre demais, enfim, mas cada dia que passa essa janela está menor. Então é difícil de esperar que a gente tenha um número em linha com o que está aí, ou então maior do que isso, até pelo desafio de logística e prática, né? O tempo para você embarcar isso. Enquanto não tem nenhum acordo Estados Unidos e China, enquanto as coisas não andam, cada dia que passa é um dia a menos de vendas, de exportação, e muito provavelmente esse número ele vai ser menor ainda na exportação e compensando lá na frente, quando a gente olha em estoques finais, devem ser maiores. Mas aí o USDA ele vai fazendo malabarismo, né? Então, pessoal, não se surpreenda se nos próximos aí ele reduz a exportação, corta a produção, o estoque final vai ficando sempre muito parecido. E o que manda no final do dia é a relação estoque-uso, né? Quantos por cento de estoque o país tem ali em relação a tudo aquilo que consome e exporta. Mas mantendo esses estoques aí, deve ser o um malabarismo do USDA aí para o final do ano. Ele está apostando ainda que a China vai vir comprar, e por isso ele não cortou tão forte ainda essa exportação, ele acredita que talvez isso venha nos próximos meses, mas é difícil, dado o que tem até agora, ou mesmo que entre comprando, recuperar, né, toda a janela, é cada vez menos provável.
Ah, Vitor, quando a gente olha para esse cenário, portanto, de oferta e demanda dos Estados Unidos, o que mais te traz atenção, portanto, para esses próximos meses? Aliás, uma mudança que veio também foi o aumento no esmagamento da soja nos Estados Unidos, algo que também vem sendo sinalizado pelos números, principalmente da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos, a ANOPA, sempre trazendo um aumento no esmagamento, renovando o recorde. Agora, aumentando ali o esmagamento e estoques de óleo de soja ainda baixos nos Estados Unidos. Queria entender de ti por quê, e hoje, inclusive, os futuros do óleo voltaram a subir, e eu imagino que ajudaram a dar certo suporte às cotações da soja em grão, né?
Exato. Isso é uma tendência, né? Os Estados Unidos, ele, você pegar ali a coisa de 4 anos atrás, ele chegava a exportar 65 milhões de toneladas de soja, 2020, por exemplo. Mas depois da primeira fase da guerra comercial Estados Unidos e China, a China começou a trocar um pouco a origem, comprar muito mais na América do Sul e depender menos dos Estados Unidos, e os americanos também passaram a migrar, depender menos da exportação e mais do mercado interno. Então, isso deve continuar sendo uma tendência para frente, tá? E isso deve continuar cada vez mais, até pelos próprios mandatórios dos próximos anos que foram definidos, isso deve continuar ainda se mantendo e mantendo esse padrão de cada vez mais a exportação crescer, vamos dizer assim, né? Perdão, o esmagamento crescer e a exportação diminuir.
Vitor, olhando para o cenário um pouquinho mais amplo, se a gente olhar para números globais, se a gente olhar para cenário ainda sul-americano, não tem muita mudança ainda, principalmente no cenário sul-americano, porque a nossa nova safra de soja ainda está começando por aqui, a Argentina planta um pouquinho mais tarde, então os números não vão ter grande mudança realmente, né? E de fato não apresentaram. Então ainda se espera uma safra brasileira de 175 milhões de toneladas. Ontem já chegou consultoria não, umas empresas, grupos agrícolas estimando 180 milhões. A gente deve ter uma boa safra aí na safra 2025-26. Não mudou também muito a composição ali para a China, 112 milhões de toneladas no ano comercial 25-26, mas aumentou para a safra 24-25 também, sem trazer muita mudança de contexto, né, Vitor?
Aqui vale questionar um pouco a visão do USDA, que é sempre a visão, né, entre o vendedor e o comprador, né? Até se você for pegar a estimativa muitas vezes da ProSoja versus trading, sempre tem também uma grande diferença entre esses números olhando o mercado nacional, mas se você pegar o internacional também tem essa briga. Mas quando a gente olha importações da China 112, é o que o USDA coloca que eles vão comprar. Quando a gente olha para os dados da China, eles projetam lá seus 95, 96. O
Sim.
meio do caminho geralmente é o que acontece, né? Mas de qualquer forma, 112 também é um número bem alto aí quando a gente pensa em importações da China. Talvez uns 100, 105 seria um número mais plausível aqui, menor do que esse número que a USDA está projetando de importações da China. Quando a gente olha aqui também nas exportações da Argentina, está lá 6 milhões, mas esse número também deveria ser maior, porque a Argentina já exportou uma porrada de soja aí para a China esse ano. Então, isso também deve ser corrigido nos próximos relatórios. E o Brasil, né, só para completar a tabela aqui, como ele está verdinho ali, os estoques finais um pouquinho a mais cresceram, é
Sim.
porque o USDA, ele foi lá e mexeu nos estoques iniciais, ele aumentou um cadinho e também aumentou a importação de soja no Brasil. Dois fatos curiosos aí nesse momento, não tem muito por onde isso, né? Mas ele geralmente faz essa contabilidade criativa de repente corrigir um número mexendo no estoque de virada do ano anterior. Então, por isso que também nessa tabela que vale a análise, ele está diferente, está um pouquinho mais, está colorido aqui, vamos dizer assim, né?
É. A gente traz só para fazer essa diferenciação e o produtor,
Importante.
né, a audiência de fato entender ali onde o número mexeu. Agora, se a gente olha para a produção global de soja e os estoques finais globais, também houve uma correção para baixo nesse caso. Como que a gente tem que entender isso, Vitor?
Apesar dessa correção puxar para baixo o número, né, apesar da gente ter menos ali em relação a agosto a setembro, Ainda assim, a gente tem uma oferta de soja bem ampla no mundo, de maneira geral, e até, a gente pode dizer, aí, acima do ano passado. Ano passado, 123,5, esse ano aí, 123, vamos arredondar para 124, né? Milhões de toneladas, mas olhando os estoques finais, eles ainda vêm crescendo ano a ano. Se for pegar 23, 24, eram 115, 22, 23, 101, 21, 22, 94 milhões de toneladas. Então, os estoques globais de soja, eles vêm crescendo ano a ano. Por mais que nesse agosto, setembro, eles cortaram um pouco, a gente ainda tende a ter mais soja do que era no ano passado. Os 500 mil toneladas, um ajuste curto, mais estoques maiores, né?
Sem dúvida. Bom, Vitor, entendemos quais foram os destaques do relatório para a soja. Por que que a soja voltou a subir de forma tão intensa hoje em Chicago, tendo tido uma semana muito lateralizada? Os números não, em dia normal, em uma situação normal de temperatura e pressão, não teriam uma reação como essa, né?
Exato. Eu acho que vale a gente ver também hoje a correlação com o dólar, né? O dólar perdendo valor mais um dia seguido, principalmente aqui no Brasil, pegando lá seus 5,35 agora, né? Então, é um número para o dólar historicamente baixo. Se a gente for pegar, o dólar não opera nessa casa aí desde, vamos pegar aqui, ó, desde agosto de 24. Então, a gente está renovando uma mínima no câmbio ali. E quando a gente olha, o dólar também ao redor do globo, né? Se a gente for pegar aqui o DXY, ele provavelmente hoje também está em queda. Vamos só conferir se ele mudou o padrão aqui durante o dia. Mas essa queda do dólar, o que que é o ponto-chave, né? Ele acaba puxando também a soja lá em Chicago para cima, ou seja, é o DXY praticamente estável. Mas aqui no Brasil caindo, isso deixa a soja brasileira mais cara, ou seja, a gente perde competitividade. E com isso a soja americana ganha competitividade. Foi uma coisa que aconteceu ontem, o dólar caiu, o Chicago também subiu, e hoje ela se repete praticamente com a mesma intensidade, aí até mais forte um pouco, porque os dados do USDA não surpreenderam de novo. Eles vieram bem em linha, né? Um pouco esquisitos até essa questão de área ali, mas não foi nada muito fora da casinha, muito fora das estimativas. Então isso traz o quê? A soja americana ficando mais competitiva e a soja brasileira ficando menos competitiva por causa dessa queda de dólar aí.
Vitor, então vamos entender o impacto disso para a formação de preços no mercado nacional. Essa baixa do dólar, ela acabou tendo mais peso na hora de formar preços para fechar a semana para o produtor brasileiro, ou esse ganho de Chicago deu suporte para os preços terminarem ainda valorizados essa semana, considerando a movimentação dos prêmios?
Na prática, né, o produtor acaba recebendo menos porque o câmbio pesa muito na conta, né, cara? Então é difícil fugir quando o dólar cai. O prêmio, a gente brinca, né, que o prêmio ele pesa 5, às vezes 15% do preço do grão, como por exemplo agora na entre safra, mas dificilmente o prêmio ele resolve todos os problemas, principalmente quando a gente fala de Chicago e quando a gente fala de câmbio. Então no começo da semana, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tinha aí soja até R$ 122. E essas agora, né, hoje, fechando aí com soja na casa de R$ 120, reais para soja disponível. Então, a queda aí de aproximadamente os R$ 2 por saco, principalmente puxado pelo dólar. Mesmo que o prêmio corrija, o Chicago subiu, mas o dólar pesa demais na conta quando a gente olha em reais, né?
Exatamente. Vitor, vamos dar alguns exemplos então de como os preços ficaram no interior do país, em algumas regiões que são referência para você, para a gente entender esse movimento que você está nos descrevendo.
Vamos ver aqui. Tem uma praça específica, cara? Senão eu vou pegar algumas aqui para a gente olhar.
Vamos para onde você prefere ir? Mato Grosso, para Sorriso, de repente, Sinop,
Vamos pegar
né?
aqui, ó. Isso. Se a gente for pegar aqui diferença do, por exemplo, Cascavel, né? Vamos pegar o Mato Grosso para começar aqui, que a gente estava falando antes, né? Sorriso, começo da semana 124, hoje na casa 122, próprio Sinop, né? 122 para 121, tem essa diferença das praças aí que fica na casa de R$ 2 mesmo. Outras praças também que é importante a gente olhar essa diferença da semana, né? Se a gente for pegar aí Dourados, no começo da semana praticamente 127, hoje 125. Isso pode, de repente, às vezes o pessoal está vendo um comprador ou outro trabalhando com uma estratégia um pouco diferente, mas são referências aí que trazem para nós um ponto de base, né? Cascavel, no começo da semana aí, negociando 133, hoje fechando a 132. Se a gente for pegar Goiás também, né, algumas praças aí, começo da semana chega a pagar 134, hoje 133. Então, de 1 a R$ 2 a gente pode considerar que teve queda no mercado disponível nessa semana, principalmente puxado pelo dólar.
Bom, Vitor, o que isso significou para negócios? Como é que foi a nossa comercialização nessa semana diante dessa movimentação? Porque hoje Chicago deu essa puxada, mas durante a semana, como eu falei, foi um lenga-lenga esse mercado. Como é que o produtor age, né, nesse cenário? Como é que foi o comportamento do produtor quando o assunto é a comercialização?
É uma semana de poucos negócios, assim, de pouca motivação. As tradings até buscando um pouco mais de mercado, às vezes buscando até mais soja em relação a milho, né? Tá sendo mais atrativo nesse momento a originação de soja. Mas é aquela coisa, né? Semana de lado, semana de relatório, câmbio caindo, puxando para baixo também. O produtor que vendeu algumas semanas atrás mais caro não vai querer fazer negócio mais barato essa semana. Ou mesmo do começo da semana para o final da semana, não vai acabar vendendo nesse momento onde ele está para plantar, e a gente está vendo o Laninha crescer aí também, né? Batendo agora 71% de probabilidade de pegar nessa nossa janela de plantio. Então, a semana mais fraca, a gente olha para a soja. Já para o milho, as relações de troca elas estão um pouco melhores. Então, a gente viu o mercado rodando para nitrogenado, sulfato, ureia também deu uma recuada. E o produtor olhando o milho futuro também como uma oportunidade, principalmente no sul, algumas cooperativas com algumas campanhas a isso, trazendo oportunidade de fazer uma relação, uma boa relação de troca olhando a safrinha 26.
Bom, antes da gente falar da safrinha 26, quero entender de você, porque na segunda-feira também foi ao ar uma conversa nossa sobre mercado e a gente trouxe um foco bastante detalhado no clima, né, Vitor? Que a gente está aqui tratando de mercado, de fundamentos, de relatório do USDA, de comportamento do dólar, mas o produtor mesmo, ele está focado em entender como é que o clima vai se comportar para a região dele, se vai dar chuva ou não para plantar. Como é que você está avaliando também a chegada dos mapas climáticos nessa conversa que nós tivemos na segunda-feira? Você foi ali abrindo para mim o um mapa de mês a mês para a gente entender. E nós vimos que nessa virada de setembro para outubro, ou pelo menos nessa segunda quinzena de setembro, é que as chuvas deveriam começar a se consolidar mesmo e dando condição para o plantio. Como é que a gente vai terminando a semana com essas previsões climáticas e também esse sentimento do produtor para começar a plantar, para começar a safra nova, Vitor?
Aqui, falando principalmente dos clientes aqui que a gente acompanha também no Mato Grosso, né? O trem tá seco, tem algumas manchas, algumas chuvas aí, alguns produtores, principalmente do algodão, arriscando um pouco mais, o plantio mais cedo no pó, mas de maneira geral, olhando a nossa região aqui da BR, quem não tem pivô ou não faz algodão ainda, bem conservador, aguardando chuvas de fato para começar a plantio. Alguns outros clientes que estão no oeste do Paraná, no Rio Grande do Sul, tiveram um pouco de chuva, já estão até começando os trabalhos de uma maneira geral. Preocupa um pouco ainda essa questão da expectativa de Laninha vir crescendo, né, cada vez mais, aumentando essa probabilidade. Mas, de maneira geral, a gente tem visto o pessoal ainda com um pouco de cautela no plantio, tá? Não tem. Porque não tem chuva bem distribuída nesse mês agora. Deve voltar a chover mais pro final do mês, mas dá um pouco de. Dá aquele frio na barriga, né, cara? De largar plantio, né?
Se dá, né, Vitor? Ainda mais com custos tão elevados como foram os da safra 25, 26 para fechar. A gente tem ainda produtor comprando alguns insumos, terminando ali na reta final das suas aquisições. Não dá para desperdiçar, né, Vitor?
Exato. Mas outubro devem trazer mais chuvas aí, principalmente Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Deve começar bem também, até o próprio Rio Grande do Sul deve pegar um pouco mais de precipitação. Quando a gente olha para novembro, também daí chove bem no Cerrado, de maneira geral, na Bahia, Minas. E quando a gente vai olhar aí para dezembro, aí tem também chuvas bem distribuídas, Mato Grosso, Pará, um pouco menos no Mato Grosso do Sul aqui por enquanto. Mas preocupa ainda, né? A gente sabe o histórico de Laninha, como isso pesa. Se essa intensidade vai ser grande ou não. Os mapas, eles ainda não estão trazendo aquela mancha sem nada de chuva, né, para a região sul, mas preocupa o produtor que tem esse histórico, principalmente o gaúcho, aí dos últimos 4 anos. Cada vez que você fala de laninha, né, assusta bastante.
Nossa, nem fale. Agora, Vitor, entendemos um pouco de como foi o mercado da soja. Rapidamente passando pelo mercado de milho, eu vou até pedir para o Pedro também colocar a tabela do relatório do USDA de hoje, que a gente fez aqui de uma forma resumida, né, para que os produtores de novo tenham ali os seus destaques, para a gente ver o que mais mudou. Agora, no milho, primeiro que o relatório de agosto foi muito agressivo, né, Vitor? Então, ali as mudanças já foram muito evidentes, mas ainda assim, o USDA trouxe um aumento na produção de milho para 427,1 milhões de toneladas, uma diminuição na produtividade por conta também, por conta não, mas com o aumento de área plantada e área colhida, safra maior. Agora, Vitor, não mexeu na exportação, não mexeu no uso do milho para produção de etanol, só que tirou um golinho dos estoques finais. Por que foi que isso aconteceu?
Na verdade, o USDA vem de novo sendo bem otimista, né? E deve corrigir isso nos próximos relatórios aí para frente. Mas deveria aumentar a exportação, até pelo programa Milho Americano Barato. E, na minha opinião, isso pode chegar aí até os seus 75, 80 milhões de toneladas
Sim.
dentro da janela, porque tem competitividade milho americano e vai ter que pôr isso em algum lugar também lá no final do dia, né? Isso vai ter que ir para algum lugar e trazendo de novo essa movimentação de áreas. Eu acho que esse é um negócio fora do padrão do USDA. Se a gente for olhar aí, o USDA trazendo uma movimentação, um aumento de área, né, no final de setembro. Isso não é normal. Nos últimos relatórios também, ele não tinha feito isso ainda. E ele trouxe, né, um aumento de estoques iniciais. Isso é uma coisa, de novo, aquela matemática. Contabilidade criativa, ele foi lá e mexeu nos estoques iniciais do ano passado para esse, aumentando um pouco mais esses estoques iniciais.
Bom, Vitor, o quanto disso traz também para o produtor, no caso do milho, uma possibilidade de mudança no comportamento de preços e negócios aqui no Brasil, porque a gente sabe ter um pouquinho mais de independência, talvez, no nosso mercado de milho, mas com todo esse milho vindo dos Estados Unidos, eu imagino que a nossa competitividade também esteja em xeque no mercado internacional, a demanda pelo milho brasileiro. Como é que você está vendo essa construção de mercado, de cenário mercadológico para o milho brasileiro, Vitor?
Sim. Perdão aí, pessoal. Ô,
Imagina.
Carlos, eu tô vendo aqui no relatório do USDA, eles aumentaram de 73 para 75 a exportação.
Ah,
Depois vamos
perdão,
mudar isso
sim.
daí lá.
Tá, vou mudar, vou mudar.
Mas trazendo o ponto de mercado, né? Os preços do Brasil, eles vão refletir muito o que nós conseguimos exportar daqui para frente. A gente tem mercado de ração, consumo interno estável, né, crescendo, enfim, de uma maneira mais contida. A parte das indústrias de etanol crescendo pujantemente, dá para trazer dessa maneira. Então, o consumo interno, ele cresce de uma maneira bem firme. Agora, a grande chave para esse ano vai ser, de fato, qual vai ser o ritmo de exportação. Se a gente exportar os mesmos 37 do ano passado, dificilmente os preços vão ter uma alta muito significativa no final do ano. Podem até ter alta, mas não dá para contar com a mesma que a gente viveu esse ano, aquele milho explodindo lá em fevereiro, março, como a
Sim.
gente viu esse ano. Então, o programa de exportação brasileiro é o que vai ditar quais vão ser os preços do milho, como essa curva vai se movimentar. Algumas alternativas: o dólar subindo, né, poderia favorecer a nossa exportação, ou ainda um atraso do plantio de soja. Isso abre uma janela no começo de janeiro para exportações de soja na primeira quinzena. Isso também favoreceria a gente exportar um pouco mais de milho aí, e isso trazer uma oportunidade de preços melhor lá para frente. E vale lembrar que essa semana a Conab também aumentou de novo, né, a expectativa de produção de milho brasileiro, né, para
Sim.
139 milhões de toneladas. Então, de 137 subiu de novo para 139, e o USDA não mudou, né? O USDA mantendo 131 aí, tá atrasado.
Ô, Vitor, o que que te preocupa mais nesse momento ou como é que estão as suas projeções de preços para soja e para milho? Tem um desses dois mercados que te traz um pouco mais de atenção e, portanto, uma necessidade maior do produtor avançar com negócios para não perder oportunidades, entre soja e milho, o que te preocupa mais nesse momento?
Olha, preocupa a soja até pelo baixo percentual de comercialização que a gente tem e uma expectativa de oferta muito ampla para o próximo ano. Então, esse é o desafio, né? E sempre aquela dúvida. Até ontem, estava numa palestra lá com os produtores e falou: e esse preço, você acha que é bom? Você acha que não é e tal? Eu falei: cara, qual a margem esse preço entrega hoje, né? E aí todo mundo coça a cabeça e tem dificuldade em responder essa pergunta. Mas olhando o preço hoje, e tendo uma margem, né, dentro da realidade de custo e produção de cada um, eu acho que é o melhor indicador para realizar lucro já, ou começar a travar custo, não deixar isso para o ano que vem. A gente pode sim ter um laninha e isso fazer o preço subir? Pode, mas aí para nós ganhar, alguém vai ter que perder. Então essa não é uma boa estratégia que a gente gosta de apostar ou acreditar. E por isso que entre milho e soja hoje eu me preocupo um pouco mais com a questão de soja, pela oferta que vai ter ano que vem. Um leve aumento de área vai vir, mas uma expectativa muito grande de produção do ano que vem. E o produtor pouco vendido para o ano que vem.
Ô, Vitor, a gente tem falado também nas nossas últimas conversas sobre como os vencimentos mais alongados que se referem à safra brasileira, se a gente for olhar ali para o março, para o maio, hoje o maio fechou com 10,93. Considerando os 10,93 Chicago mais o prêmio, que ainda é positivo, mesmo que está dando uma bambeada aí nos últimos dias, não é um preço ruim, mas é preço que precisa de gestão e um olhar carinhoso do produtor, não?
Exato, e também aí traduzindo para o dia a dia, né? Às vezes eu vejo os clientes e falo, putz, mas Chicago tá 10, tá 11, tá 10,80, tá 11, tá 12, a soja não sai do 110, por exemplo, futuro, né? É porque sempre que você olha o preço em reais, você está pegando uma média dos componentes, Chicago, prêmio, custos e dólar, né? Então é importante entender as ferramentas de gerenciamento de risco para de repente eu travar só o Chicago dentro do contrato componentes, ou travar. Fazer uma ferramenta financeira protegendo esses níveis de preço em Chicago para não ficar só olhando ali o reais por saca que o comprador oferece, porque o comprador ele está sempre passando uma média, você nunca vai pegar o melhor Chicago, o melhor dólar, o melhor prêmio, você sempre vai estar trabalhando com a média desses componentes. Por isso que muitas vezes hoje o dólar caiu, o Chicago subiu, o produtor ficou na mesma, até R$ 1 abaixo, R$ 2 em relação ao começo da semana. E entender esses fatores de formação e usar eles traz mais rentabilidade também nas negociações.
Bom, Vitor, para falar em rentabilidade, como usar esses fatores de negociação e formar bons preços, vender na hora certa, 4 e 5, tem no novo evento chegando para justamente continuar capacitando mais produtores ao redor do Brasil, não é isso?
Exatamente, pensando nisso, pensando também no legado da comercialização, né? Nós vamos fazer uma imersão prática, né? Que é isso? Vai ser 2 dias de ver a aula e fazer as coisas. Ou seja,
E
que é um bom
fazer conta e
custo?
fazer
Como que eu
negócio.
fazer conta e fazer negócio já vai sair dali pronto, tendo indicador
Isso é bom.
para essa tomada de decisão, entendendo essas ferramentas. Então, vai ser 2 dias onde a gente vai explicar um pouquinho e fazer bastante, né? Vai ter bastante atividade ali. A gente espera ter na casa de 400, 500 produtores de todo o Brasil fazendo as atividades junto com nós ali. Vai ser uma imersão online, então você assiste na sua casa no final de semana para não atrapalhar muito a rotina aí do pessoal, e aonde vai poder de fato entender o que é uma boa relação de troca, o que é um bom custo, o que é como faz hedge, aonde que faz, se é bom, se é ruim, vai poder fazer pergunta também. Então vão ser 2 dias de prática mesmo, e a gente acredita que isso é importante. A gente chamou até do legado da comercialização, porque a gente vê que muitas vezes fica o patrimônio, né? Fica a fazenda. Mas se deixar só a fazenda sem o guia de negócios ali, ou sem preparar essa linha de sucessão, muitas vezes isso vai embora rápido. Por isso é importante não só o patrimônio, mas também o conhecimento, deixar ali bons negócios para frente. Já pensou se a gente tivesse tudo escrito aí, um histórico bom de comercialização para tomar a decisão, como isso ia ajudar também quem vem na sequência? Então, essa imersão, o legado da comercialização, vai ser muito importante, tanto para o produtor que já está há muito tempo na agricultura, quanto aqueles aí que estão começando ou estão preparando a sucessão dentro da fazenda. Isso vai ser bom. Tragam os filhos, os gerentes aí, acompanhem, dá para assistir de casa, não tem desculpa. E nós vamos vender ingresso dessa vez, Carla, não vai ser gratuito.
Não, mas a gente fez bastante gratuito, tá tudo bem.
E,
Certo?
mas vamos falar, né? É barato, não dá nem meio saco de milho o investimento. É
Isso que eu ia
muito barato.
falar. É, eu
Pode...
tô vendo aqui. É coisa de R$ 24?
Exatamente.
Ah, tá
Esse
louco.
lote, que é o primeiro lote, tá R$ 24. É. Aquela erradinha que você dá na hora de carregar o caminhão que cai milho fora ali, foi o valor do
Vai
ingresso.
mais que isso, hein? Vai mais que isso. Ó, o link tá no chat. Para você que tá nos acompanhando, o link tá aqui no chat no YouTube. Não importa por onde você esteja nos acompanhando, a não ser que esteja nos acompanhando pela TV Notícias Agrícolas ou no canal BRTV Max ou no nosso aplicativo, não tem problema. Dá uma encostadinha ali pelo seu celular no YouTube, clica no link e já faz a sua inscrição. Compre o seu ingresso porque o primeiro é R$ 24. É um
Exato.
investimento que vai te trazer um retorno, não dá nem para precificar o tamanho.
Não, não, mas sabe por que não? Eu vou abrir o jogo, vou primeira mão aqui,
Ah,
breaking news.
na que
É,
privilégio
nós
meu,
resolvemos
então.
vender ingresso para não ter curioso lá, é só para quem realmente
Isso é
vai
bom.
fazer as coisas, quem é produtor e vai pôr a mão na massa e vai fazer as coisas com nós ali.
Porque
Senão
eu
entra muito curioso.
acontece, vai comprar para xeretar, encher as paciências, também não precisa, hein, Vitor Caso.
Exato. Então é um negócio simbólico aí, mas realmente é para contar com quem está engajado em fazer diferente.
Eu acho que tem duas. Tudo que vai ser entregue nesse evento tá passando aqui embaixo, né? Eu acho que a gente tem duas situações aqui que são muito importantes da gente continuar reforçando esse conceito, que é o produtor se antecipar ao mercado, ele tem o privilégio de trabalhar com o mercado futuro. Isso quer dizer que ele pode sim se antecipar, fazer o mercado trabalhar para ele. Hoje tem ferramenta de comercialização para todo tipo e tamanho de produtor e é proteger a sua margem de lucro. O produtor, ele faz a renda dele uma ou duas vezes por ano. É diferente de um trabalhador CLT, um trabalhador PJ, todo mês o salário dele entrar na conta. Não, ele bota a semente no chão, tem que esperar e ali tá fazendo a renda. Pelo amor de Deus, o que que é R$ 24, minha gente? Então é
Não,
comercialização
é.
consciente, né, Vitor?
Exatamente. É um valor simbólico realmente só para a gente ter o compromisso do pessoal vir ao vivo e fazer as atividades aí.
Eu
Então, acho que
vou.
vale a pena, e mais do que o ingresso, é você realmente estar presente, participar e fazer as coisas junto com nós.
É isso mesmo. Eu vou comprar o meu agora, a hora que terminar o nossa entrevista. Vou garantir, porque eu não sou boba também.
Show de bola, Carla.
Vitor, muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo, principalmente porque você traz as informações de forma muito didática para a nossa audiência. Isso é importante. A gente vai direto para o interior do país saber como é que ficou a semana para o produtor rural e é isso que a gente quer: trazer informação para que as decisões da nossa audiência sejam cada vez mais assertivas. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco nessa sexta-feira.
De bola, obrigado, obrigado a todos aí e um bom final de semana.
Obrigada para você também, meu amigo. Cuide dessa garganta e dessa voz, que sabemos que ela já tá dando uma falhada, hein, Vitor Caso? Chá de gengibre.
Tá.
Tá bom?
Tá. Eu tô em oração.
Aí, segurando na mão de Jesus. É por aí mesmo, meu amigo. Cuide-se neste final de semana, pra você tá a bala dia 4 e 5. Obrigada, Vitor.
Até mais. Tchau, tchau. Um
Até.
abraço.
Um
Até mais.
abraço. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, para a gente finalizar esse boletim, vamos checar as cotações dos grãos negociados em Chicago, saber como é que o mercado terminou essa sexta-feira. Números na tela para você acompanhar. Soja fecha com boas altas de mais de 12 pontos nos principais contratos. Novembro, 10 dólares e 46 centes por bushel, 12 pontos mais 75 de ganho. Janeiro, mesma alta para fechar com 10 dólares e 65. Março, 10 dólares e 80, 12 pontos mais 25 de alta. Maio, 10 dólares e 93, 11 pontos mais 75 de avanço. Preços do milho agora. O milho, inclusive, pegou uma carona boa na soja. O setembro fechou estável. Sai da tela nos próximos dias. Semana que vem já não opera mais. Setembro, 3 dólares e 99. Agora o dezembro fechou com 10 pontos mais 25 de alta, 4 dólares e 30. O março, 4 dólares e 47, 10 pontos de alta. Maio, 4 dólares e 57 com 9 pontos e meio de ganho. Preços do trigo agora. Trigo fecha estável. O relatório do trigo foi bastante tímido, muito contido, sem grandes variações. E assim o mercado em Chicago reflete esse boletim. Dezembro, 5 dólares e 23, março, 5 dólares e 41, maio, 5 dólares e 52, altas de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos. Vamos colocar também os preços do milho na B3, que terminaram o dia em campo misto. Setembro caindo 0,1%, fecha com R$ 65,10 por saca. Novembro, R$ 68,20. E o janeiro, R$ 71,15, ambos subindo 0,4%. E o março de 26, R$ 73,19. E uma pequena alta baixa, uma pequena baixa de 0,07% nesta sexta-feira. Senhoras e senhores, assim vamos concluindo essa parte da nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas, destinada ao mercado de grãos. Na sequência, você acompanha o Rotação de Culturas Podcast, uma parceria entre a agência McFor e o Notícias Agrícolas, ouvindo grandes líderes do setor, para você também compartilhar desse conhecimento. A gente volta a se encontrar, eu e vocês, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Estou te esperando. Bom final de semana.